Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Chegando aqui com o Papo de Líder ao vivo, mais uma semana. Essa semana estamos tendo aqui o desafio Liderança Corajosa todas as manhãs. Não significa que por causa disso não teremos o nosso papo ao vivo. E hoje aqui trazendo um grande amigo, trazendo aqui para conversar com vocês, o Pedro. Deixa eu vou chamar ele aqui, ele vai se apresentar. Chega aí, Pedro. Consegue chegar aí? Ah, tá junto.
Cheguei, cheguei.
Boa
Ah,
noite.
olá. Boa noite, boa noite. Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Aquino, tenho 32 anos, apesar de todo mundo dizer que eu tenho menos, e trabalho como desenvolvedor de software já há uns 12 anos, e
Só
nos
diminuir o meu
últimos.
ventilador ali que eu percebi que ele está alto. Só um minutinho.
Ah, beleza, tranquilo.
Desculpe te interromper, Pedro. Continue. Você trabalha como desenvolvedor de software. Continua a sua história. Quem você é?
Trabalho como desenvolvedor de software já há uns 12 anos. Comecei a programar com 17, meu primeiro emprego com 18 para 19. E há mais ou menos um ano e meio, eu trabalho como tech lead, né? Numa posição de não só técnica, mas uma posição também de liderança. E eu trabalho, eu acho que o principal motivo de eu estar aqui. Eu trabalho numa empresa europeia, eu trabalho para uma empresa da Áustria e hoje eu estou remoto, né? Estou morando aqui no Brasil, aqui em Florianópolis, e trabalho remoto lá para a Áustria. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre trabalho remoto, trabalho global. Acho que é por aí que vai rolar.
Por aí, por aí. E o Pedro, ele é primo da Débora, minha esposa, e está aqui com a gente em Florianópolis. Ontem à noite nós fomos jantar, comemorar o aniversário da Débora. Bom, e você passou quanto tempo? Você passou um tempão agora na Áustria, está chegando de lá agora. Ficou quanto
Sim.
tempo lá?
Eu fiquei 3 anos por lá. Fui para lá em 2019, basicamente no meio da pandemia, e fiquei até dezembro do ano passado agora. Cheguei faz 2 meses no Brasil. 3, 4 meses, né, vou fazer.
Mas vamos voltar lá atrás. Me conta quando que surgiu essa ideia de trabalhar para empresa de fora. Quando é que você começou a amadurecer essa ideia? Já tem 12 anos aí de área de tecnologia. Eu acho que é um sonho de muito muito desenvolvedor, muito tech lead, muita gente que está nessa área, né?
É verdade. Então, começou mesmo o embrião, sim, foi quando eu saí do Brasil a primeira vez para fazer intercâmbio. Em 2016, fui para a Irlanda, para aprender inglês mesmo. Meu objetivo era ir lá, voltar com inglês fluente. Não tinha assim pretensão de ficar lá nem nada. E quando eu cheguei lá, eu vi que a área de TI na Europa era muito efervescente, assim, tinha muito emprego. E eu vi algumas pessoas fazendo isso, né? Alguns amigos meus, conhecidos lá de intercâmbio, ficando lá, trabalhando em TI. E aí ficou aquilo, né? Aquilo ficou na minha cabeça. Mas, assim, como eu ainda nem tinha terminado a faculdade, né? Eu tinha trancado a faculdade para ir para o intercâmbio, eu resolvi voltar mesmo. Voltei, terminei minha faculdade, e aí depois, né, outras coisas foram acontecendo e fui meio que perdendo isso de vista. E em 2019 eu estava no momento da minha vida assim que eu estava meio perdido, assim, sabe? Meio que pensando qual seria o próximo passo, o que que eu ia fazer. E, cara, me veio na mente, pô, por que que eu não tento uma vaga no exterior? E aí eu comecei a me mexer para isso, né? Pesquisar como que fazia, como que faz currículo, LinkedIn, todo esse tipo de coisa. E foi acontecendo, né? Foi mais ou menos isso.
Mas teve uma preparação ou você seguiu da mesma forma que seguiria, sei lá, procurando uma recolocação ou uma transição de carreira por aqui mesmo? Ou teve alguma uma coisa diferente que você fez nesse meio do caminho? Como é que foi?
Então, eu sabia. Primeiro, eu comecei a assistir muito conteúdo sobre isso na internet, né? YouTube, vídeos e coisas assim. E eu sabia que o currículo, a maneira que a gente faz, que a gente escreve aqui no Brasil, não é exatamente como eles gostam lá na Europa, né? E Então, eu tentei achar assim, informação sobre como deixar meu currículo mais atrativo, meu LinkedIn mais atrativo, mas no final eu acabei fechando meio que uma consultoria com uma profissional, nome dela é Juliana Rabi, que ela só faz isso, ela ajuda brasileiros a conseguir vagas de emprego no exterior, na Europa, basicamente. E aí ela fez meu LinkedIn, traduziu e colocou no formato que as empresas europeias gostam de ver, e meu CV também. E fora isso, eu lembro que uma coisa que deu bastante diferença foi que em algum lugar lá no LinkedIn eu coloquei que eu estava tipo open to work, e eu também coloquei a área de interesse lá. Tem um lugar que você fala para o LinkedIn onde você quer trabalhar. Uhum. E você pode colocar em qualquer lugar do mundo, né? E aí eu lembro que eu coloquei, assim, eu lembro que eu coloquei a Europa inteira, assim. Uhum. E aí comecei a receber bastante contato, assim, de recrutadores, né? Mas o pontapé inicial foi esse.
Uhum. E uma das coisas que talvez também assuste algumas pessoas é quando pensam, ah, vou trabalhar na Áustria, vou trabalhar na Alemanha, na Suíça, qualquer coisa assim, é a barreira da língua, né? Você não fala alemão, ou fala?
Não. Não. Então, essa coisa da língua vai muito do perfil de empresa que você vai trabalhar. Eu tinha amigos lá que trabalhavam em empresas mais, digamos assim, conservadoras e maiores, onde eles tinham que aprender alemão mesmo, ou mesmo que a empresa dissesse, aqui a gente fala inglês, mas em diversos momentos as pessoas falavam alemão e tal, e sentiram muita necessidade. No meu caso, não foi o caso, né? Eu fui para trabalhar numa startup, uma empresa pequena, um time pequeno, bem enxuto, e todo mundo lá era de algum lugar do mundo, assim, não tinha lá muita gente da Áustria mesmo, ou da Alemanha mesmo. Então lá tinha austríaco, tinha alemão, tinha indiano, tinha lituano, e tinha búlgaro, e assim, ucraniano, e assim a gente falava inglês porque era a língua que todo mundo falava. É óbvio, né, gente, que você tá num país que fala outra língua, de repente tá uma galera ali que todos falam alemão, sei lá, alemão ou austríaco, eles começam a falar meio que naturalmente. Falar a língua é a mesma coisa que no Brasil. Se a gente estivesse aqui e a gente falasse, ah, vamos falar só inglês agora, daqui a pouco a gente está falando português. Mas, assim, para assuntos de trabalho e comunicação do trabalho, a gente usa 100% inglês. Inclusive, eles mesmo se policiam, né? O próprio CEO da empresa já falou para a galera no Slack, vamos manter a comunicação sempre em inglês. E funciona bastante. Então, eu nunca senti falta do alemão para o trabalho, assim. Nunca passei uma situação que eu precisasse falar alemão.
E com gente de tanto lugar do mundo, imagino que o cafezinho lá devia ser uma maluquice, né?
Era legal.
Devia ser bem legal, né? Caldeirão multicultural aí.
Poxa, era muito legal. Era muito legal. É uma experiência que te enriquece muito, né? Conviver com pessoas de diversos países. E, assim, sempre histórias sobre como as nossas vidas, infâncias, adolescências eram tão iguais e tão diferentes ao mesmo tempo, assim. É uma loucura mesmo. Para poder citar um exemplo, eu tenho uma amiga que ela é italiana. Que trabalhava comigo. E ela é de uma vila lá na Itália que eles inventaram a polenta nessa vila. O símbolo da vila é um pote de polenta, assim. E teve um dia que a gente estava falando, né? E ela casualmente falou assim, então, você sabe, tem uma comida assim que a gente inventou lá na minha vila, e só tem lá, chama polenta. Aí eu comecei a dar risada, falei, pô, eu comia isso na escola, assim. Polenta é a coisa mais comum, né, no Brasil. E aí o indiano falou, pô, polenta, pô, já comi polenta. Tipo, então, ela achava que só tinha na vila dela, entendeu? Quer dizer, esse tipo de coisa só acontece realmente quando você está
nesse ambiente. Eu posso ter um monte de paulistano que acha que isso é invenção de paulistano também.
É, deve ter gente que acha, né?
Verdade. E é interessante esses contatos quando a gente para conversar com gente de outros às vezes de outros países, às vezes até de outro estado, quanto a gente percebe que o nosso universo ele é enxuto, né? Ele é limitado, e a gente começa a perceber o quanto tem tanta coisa diferente do que a gente acredita, só no meu lugar que é assim.
É, isso realmente é muito verdade. E o mais louco é quando você coloca todas essas culturas e tenta trabalhar, né? Fazer algo útil a partir disso. Porque aí cada um vai trazer algum tipo de background. Às vezes vai dar bom, às vezes vai dar ruim, mas é uma coisa muito louca mesmo.
E como é que funciona a cultura da empresa? Porque, por exemplo, você estava lá, mas agora está remoto. Imagino que esteja gente de todas as formas também. Algumas pessoas locais, algumas remotas. E existe uma cultura única? Assim, as pessoas, existe uma forma que a empresa faz? Ou é cada um por si, Deus por todos? E como é que funciona isso?
Então, nessa empresa especificamente, eles tinham um escritório e tiveram um escritório por muito tempo, assim, por, sei lá, uns 3-4 anos. E a gente migrou para o remoto esse ano. Eles ainda têm um escritório lá na Áustria, mas é um escritório bem pequeno. E então, como assim as pessoas não mudaram, são as mesmas pessoas agora no remoto, então acabou que não teve uma grande diferença, digamos assim, cultural. Agora, eu nunca participei de uma empresa que nasceu no remoto, né? Como que você cria cultura no remoto? Isso eu não sei te dizer. Eu já vi gente falando, eu acho que tem um vídeo bem viral aí no Instagram do cara do Easy Taxi, que me foge o nome dele agora.
Thales Gomes,
dizendo que eles não fazem remoto, que remoto não cria cultura. É algo novo. É algo novo para mim também, sabe? Então, eu tô aprendendo agora. Agora, eu sinto que não teve, assim, um grande prejuízo para a cultura da empresa. Mas, como eu disse, somos as mesmas pessoas, né? Se tudo der certo, a gente pretende escalar o time entre o final desse ano e o ano que vem. Aí a gente vai ver como que vai funcionar isso na prática.
Sim, né? A cultura está sendo trabalhada remotamente, ela tem uns desafios diferentes do presencial, né? O Thales, falando especificamente, eu sempre brinco que eu divirjo um pouco dele nesse ponto, porque ele tem um perfil muito da pegada do presencial, né? Uma coisa... O perfil dele é muito de empresas mais agressivas, tipo Brahma, Ambev, Sadia, que hoje é Brasil Foods, né? Enfim. São empresas que têm essa pegada muito do presencial, mas tem formas diferentes de fazer e tem outros exemplos de quem faz diferente também.
E eu acho que tem inúmeras variáveis nisso, né? Isso. Por exemplo, um grande motivo para a minha empresa migrar para o remoto é que a gente tinha muita dificuldade de atrair talentos, assim, sabe? Sim. É difícil contratar boas pessoas. E a gente estava numa cidade relativamente pequena na Áustria, né? A gente não estava em Viena. A gente estava em Innsbruck, que fica no sul, e não é um grande hub, assim, não é um lugar que tem muita gente. Então, às vezes, para você contratar alguém, se você vai pegar um cara experiente, ele já está na casa dos 30, às vezes o cara tem uma família, ou no mínimo tem uma namorada, você vai convencer o cara a sair de onde ele está, da Índia, sei lá, do Brasil, para ir lá para a Áustria, mudar toda a família dele, é difícil. E no remoto, a gente está muito mais competitivo. A gente consegue competir pelos melhores talentos, entendeu? E também tem a questão de que uma coisa é você trabalhar presencial em São Paulo, pegando o trem e metrô, 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Outra coisa é você trabalhar presencial, que nem eu trabalhava, que eu ia para o escritório... Era 20 minutos de ônibus ou 30 minutos de bike. Assim, você tem uma qualidade de vida muito boa. A mesma que agora no remoto eu não sinto que eu tenho muito mais qualidade de vida do que antes, porque eu trabalhava bem perto do escritório. Sim. Então, eu acho que são muitas variáveis, assim. Se você tiver que escolher entre a saúde e o bem-estar do colaborador e o trabalho presencial, eu acho que vale a pena apostar no remoto, sim.
São muitos fatores, por isso que não tem resposta certa. Uma empresa, pegando lá o exemplo do Thales, igual o G4, que tem essa pegada do comercial junto, é uma empresa com características presencial. Agora, uma empresa que está buscando atrair talentos diferentes, você deu o exemplo da Áustria, né, de uma cidade pequena da Áustria, mas vamos pegar São Paulo, que é um grande hub, tem muito talento lá.
Uhum.
Mas é muito melhor, às vezes, a pessoa ficar em casa para não enfrentar o trânsito, ou uma empresa de São Paulo pode atrair um talento de uma cidade menor sem ter que essa pessoa ir para São Paulo e encarar o custo de vida em São Paulo, que é muito alto, né?
Tem tudo isso.
Hoje, por exemplo, a facilidade do remoto, por exemplo, me traz a possibilidade, por exemplo, de fazer terapia com um psicólogo do interior de Minas, tem um custo muito menor do que se eu pegasse um psicólogo aqui em Floripa. Coisas desse tipo, hoje a gente tem a possibilidade, né?
Uhum.
Facilita a vida. E eu não preciso nem sair de casa para fazer terapia, eu faço sentadinho aqui. Mas uma das coisas que, pensando no remoto, esse olhar global, né? Uma coisa é eu fazer remoto aqui com o time que está um pedaço em São Paulo. Eu trabalhei muitos anos aqui com a equipe remota, muito antes da pandemia, fazer virar modinha, vamos dizer assim. Quando tudo era mato. Mas eu tinha sempre times dentro do país, né? Então, eu marcava uma reunião no horário de almoço, era horário de almoço para todo mundo. E a última vez que você estava com uma pessoa, com gente da Holanda, gente da Índia, como é que marca a reunião? Como é que vocês conversam?
Cara, é difícil.
Diferentes, assim.
Assim, tem até a resposta longa e a resposta curta, né? A resposta curta é que a gente não marca reunião e não conversa, entendeu? A gente tá tentando mover tudo, a maioria da comunicação pro assíncrono, né?
Então
você sabe a time zone que a pessoa tá e você tenta se comunicar com ela, você cria uma estratégia para se comunicar com ela de uma forma que, por exemplo, tem uma pessoa que testa as funcionalidades que eu construo, porque eu ainda faço bastante codificação mesmo, né? E essa pessoa, ela tá em Bali, na Indonésia. Ela é alemã, eu acho, mas tá em Bali. Então, eu sei que para mim, de manhã, vai ser tipo 8 horas da noite para ela.
Uhum.
Então, meio que casa bem se eu me programar para terminar o trabalho entre 6 e 7 da noite aqui. Porque eu terminei, daqui a pouquinho ela vai estar online e ela vai testar. Quando eu ficar online amanhã, ela vai estar terminando o dia dela, mas o meu feedback vai estar lá. Aí eu sei o que aconteceu. Então, é mais ou menos isso. É tentar fazer o máximo de comunicação assíncrona. Óbvio que a gente tem reuniões, a gente tem uma reunião mensal com toda a empresa e a gente tem uma reunião diária só dos desenvolvedores, mas a gente está conseguindo casar os horários, né? De um jeito assim, eu não vou mentir, assim, a gente tenta fazer ficar o menos ruim possível para todo mundo, mas sempre fica ruim. Para mim, por exemplo, a minha daily era às 7h45 da manhã, só que a Áustria entrou em horário de verão. Então, agora veio para 6h45 da manhã. Hoje foi o primeiro dia. Eu entrei na reunião já bem lentão, assim, porque tinha acordado meia hora atrás, né? Mas, assim, tem esses desafios e não vou mentir, assim, não é muito confortável isso, não. Às vezes é chato, você precisa falar com alguém, a pessoa não está mais online. Mas é o preço que você tem que pagar para ser remoto. Né? Tem o lado ruim do remoto também, não é só maravilhoso.
Claro, claro. E também, eu não sei o quanto isso acontece, se acontece. Não sei se você acontece com você ou com as outras pessoas. De deixar, você trabalha 24 horas por dia também, né? como é que você cria a sua rotina pessoal de trabalho. Tem gente para falar e trabalho para fazer, tem 24 horas por dia, imagina.
Pois é. Cara, isso aí é realmente difícil. É algo que você tem que se policiar todo dia. Principalmente para mim, quando você está programando especificamente, é um trabalho de muito foco, assim. E quando você entra nesse estado de foco, é uma sensação boa, né? Não é uma sensação ruim. Não é que você trabalha muito porque você tem um cara te chicoteando, não, é porque você quer. Só que a longo prazo não é muito sustentável. O que eu tento fazer é, primeiro, incluir as minhas atividades fora do trabalho, dentro do dia, né? Então, cara, eu sei que eu tenho que ir para academia e eu sei que eu tenho que fazer cardio todo dia. E marcar, assim, horários e ser disciplinado para isso, né? Uma coisa que me ajuda é que, como eu... o meu período da manhã é o período da tarde deles, né?
Uhum.
Então, quando dá o horário do almoço, tá todo mundo offline. E aí, é muito bom, porque é o período do dia que eu posso fazer todo o trabalho de foco, assim, é o que eu posso fazer. Então, de manhã, eu tento fazer tudo que é responder e-mail, marcar reunião, dar feedback, ler feedback, revisar código das outras pessoas e tal. Eu tento botar um time box nisso até meio-dia. Meio-dia eu almoço e quando voltar é só foco, assim. E aí, umas
coisas já era. Entrou uma moto aí dentro da sua casa. E interessante, porque assim, aí vai depender também da forma que cada um cria a rotina, né? Porque o trabalho remoto, ele exige que você se... Não, não vai ter ninguém te avisando que deu sua hora do almoço. Não vai ter ninguém te avisando que já estamos fechando o escritório. Limpa o beco.
Isso é verdade, mas eu acho assim, eu vejo como um tipo de empoderamento, sabe?
Sim.
Eu acho que é legal você aprender a gerenciar seu próprio trabalho. Na área de TI, raramente você tem aquele gerente micro-gerenciador mesmo. Isso é algo que eu acho que já saiu meio que do mercado há um tempo, muito, graças a Deus, né? Mas eu acho que com o trabalho remoto, essa figura... Ela é, não é que você não dá para existir, é impossível.
Tem como.
Não tem como. Então,
alguns tentaram inventar algumas coisas durante a pandemia, mas viram que estavam passando vergonha.
Não, eu já conversei com pessoas que dizem que tem coisas de monitoramento, mas nada, todo esse tipo de software é burlável, né? Se tu ficar batendo enter ali sem fazer nada, ele vai entender que você está trabalhando. Então.
Quem quer enrolar, enrola no presencial e no remoto, não tem jeito.
É verdade.
Quem quer enrolar sempre vai ser mais inteligente e sagaz do que quem quer controlar e enrolar.
Verdade. E assim, como eu trabalho numa empresa pequena, assim, numa startup, não tem muita estrutura organizacional para você se esconder atrás. Então, é muito transparente, assim, sabe? É bem difícil você enrolar alguém, porque... É bem transparente, todo mundo sabe no que as pessoas estão trabalhando e se aquela coisa que você está trabalhando não ficou pronta, então é porque tem um problema, sabe? Não tem como você enrolar, assim. Então, eu acho que você precisa ter uma certa maturidade, né, para trabalhar assim.
É tanto que o que eu sempre falo é assim, não é para todo mundo, para o bem e para o mal. Né?
Uhum.
É cada um entender qual que é a sua praia e qual que é a praia da sua empresa, do seu negócio, da sua equipe, chegar nesse ponto, né? Diga.
Um último comentário sobre isso. Quando eu estava lá na Áustria, eu ia para o escritório bastante, né? A nossa mudança para o remoto foi meio que gradual, assim. Foi mais assim, as pessoas começaram a ficar muito remoto até o ponto que a gente tinha um escritório enorme com cozinha, chuveiro, dois banheiros e blá, 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 e ninguém ia para o escritório, sabe? E eu me lembro, mas eu ia, eu e os outros desenvolvedores, a gente ia muito para o escritório. E comparando a produtividade, eu acho que a produtividade maior é no remoto do que no escritório, porque no escritório a gente tinha muita conversa, assim, né? Você tá lá...
Muita distração, né?
É, você parou para tomar um café, às vezes o seu colega parou para tomar um café, você tá no meio do seu foco, mas você não quer perder a chance de trocar uma ideia, e aí você vai, entendeu? Então, no remoto isso não acontece.
É verdade. E como que foi essa caminhada sua de assumir agora um papel de liderança? Você já está lá, já tem um tempo, e agora é líder de uma equipe. Como é que, eu tive alguns mentorados que passaram exatamente por essa transição do desenvolvedor, que é muito técnico, para o líder, que muitas vezes nessa virada continua com o trabalho técnico, mas ainda tem esse trabalho de liderança, esse trabalho de cuidar de um time, de muitas vezes liderando os próprios colegas. Então, como que foi para você essa transição e como que foi construído isso e como que está acontecendo?
Na verdade, o que aconteceu foi que a empresa que eu trabalho, a gente estava passando por um momento bem difícil. A gente era líder do nosso mercado, né? A gente tinha um software que faz mapeamento da jornada de usuário. Você cria um diagrama de jornada de usuário e a gente consegue também integrar ele com dados reais. Então, você consegue visualizar todos os pontos de conexão entre o seu usuário e o seu serviço, assim. Uhum. Quais são os canais e tudo mais. E a gente meio que inventou esse mercado, assim. O CEO da empresa, ele é quase que um influencer, assim, do mercado, top voice, LinkedIn e tal. Só que a gente meio que... Não sei o que aconteceu, sabe? A gente talvez tenha se acomodado ou não inovado o suficiente. Chegou um concorrente e, tipo assim, começou a tomar o mercado de... E a gente chegou num momento que a gente falou, cara, a gente tem que matar essa nossa coisa aqui, essa nossa ferramenta, e construir um novo do zero. E nesse processo de construir um novo, a gente começou com algumas discussões técnicas para entender quais tecnologias a gente ia usar. E o cara que era o líder até então, no momento, ele era muito apegado à stack de tecnologia que a gente tinha lá. E ele realmente não queria mudar. E o nosso CTO, na época, chegou à conclusão que a gente tinha que mudar. E aí, como eu era o cara ali que tinha mais experiência na tecnologia e talvez eu fosse a pessoa que tivesse mais habilidade para, sei lá, conversar com os outros e tentar fazer todo mundo seguir o mesmo caminho... aí eles decidiram que eu seria o líder. Mas isso foi algo que aconteceu bem recentemente, assim. E, cara, não vou mentir, tem sido bem difícil, é muito difícil fazer a transição. É muito difícil você reinterpretar o que é produtividade, porque você passa 10 anos de carreira entendendo que é produtividade para mim. Eu criar uma feature, fazer meu pull request, ele fez merge, foi para produção, tá lá, criei um novo botão que faz X coisa. Então, isso é produtividade. Se eu fizer isso hoje, beleza. Se eu progredir em relação a isso, eu tô no caminho certo. E de repente você se vê envolto em outro tipo totalmente diferente de trabalho, que é... Bom, articular trabalho em si, do tipo, decidir o que vai ser feito num determinado momento, o que vai ser feito agora, o que vai ser feito depois, o que vai ser feito imediatamente depois ou bem depois, quem vai fazer cada coisa, distribuir atividades, gerenciar trabalho, do tipo, conversar com pessoas, entender dificuldades das pessoas e remover... e todo esse trabalho é um trabalho que, na minha cabeça, era um pouco abstrato, assim. Eu não conseguia localizar, assim. Eu pensava, eu tô respondendo e-mail, que coisa mais, né, que coisa mais inútil. Antes eu fazia código, agora tô respondendo e-mail, agora tô entrando em reunião. Não quero isso, não. e tal, mas é, eu acho que a chave é entender que quando você vira líder, a tua produtividade é do time. Sim. Então, se você não fez nada, mas o time foi bem, é porque você está fazendo seu trabalho correto, entendeu? E sim, essa é uma chave.
Não significa que você não fez nada. Você fez para que a coisa acontecesse.
Sim, você fez um monte de coisa, mas sim, você não... É interessante, quando você vira líder, você faz um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você não faz nada, porque você não é capaz de falar assim, isso aqui foi eu que fiz. De cabo a rabo eu fiz isso aqui. Não. A maioria do tempo, a maior parte do tempo, você só está instruindo pessoas, entendendo os problemas das pessoas, ajudando as pessoas no que quer que elas precisem. Então, é bem desafiador.
E para quem ficou 10 anos lidando com o código, lidando diretamente com a máquina ela é mais previsível, né?
Isso é verdade. É, assim, olha, é um pouco de mito essa história que programador só lida com código. Isso não é verdade. Tem muita gente que vem, que tem esse estereótipo do programador
que ninguém fala com ninguém.
Hackeando a NASA ali. Mas, na verdade, o nosso trabalho envolve muito, muito pessoas mesmo. Porque, bom, no processo de construção de um app, de um... seja um aplicativo de celular, uma aplicação web, como o Instagram, que a gente está agora, existem diversas pessoas, diversas competências, e todo mundo tem que se comunicar. Então, tem um designer que vai fazer o design, tem o UX que vai projetar a experiência do usuário, e o seu trabalho é coletar todo esse input dessas pessoas e transformar no produto em si, além do que... manter essas pessoas informadas sobre o progresso do trabalho, porque você não constrói nada do dia para a noite. E como ninguém sabe exatamente o que você está fazendo, ninguém consegue entender o que você está fazendo. Para eles, assim, o que eu estou fazendo é... Sabe, eles não conseguem entender por que, que uma coisa demora mais que outra. Então, você precisa ter bastante habilidade de comunicação para isso. Eu acho até que um dos motivos pelos quais eu fui escolhido para liderar foi porque eu conseguia meio que me comunicar bem com as pessoas não técnicas e conseguia meio que fazer bastante esse meio de campo e intermediar de uma maneira legal essas relações.
Não, entendi. E existe bastante esse mito mesmo, né? E acontece que muitas vezes é nas negociações que a coisa acontece. Casos, se você não negocia e não conversa bem, você entrega uma coisa que não era o que o outro pediu, e é incomum, né?
Isso é muito verdade, assim, principalmente as pessoas que trabalham com a parte de front-end, que a gente chama, que é a tela mesmo que você vê, né? Às vezes o designer acha que ele é o Picasso, assim, sabe? Ele quer que você... Não, o que pode clicar aqui e um passarinho voar, assim, e aí você tem que explicar, cara, pode, mas assim, vai demorar 6 meses, entendeu? Para fazer isso aí funcionar.
Passarinho então, fica pouco, demora menos.
Então é bem desafiador, assim. Comunicação, eu diria que comunicação é uma das qualidades principais, assim, que você precisa ter na carreira de desenvolvedor. Muita gente menospreza isso, né? Foca 100% na parte técnica. Sim. E acaba esquecendo de desenvolver essas coisas, mas é bem importante.
Interessante. Ó, deixa eu ver, eu estava aqui focado na conversa, não vi que tinha alguns comentários aqui. Ó. Tem um do Markson. Boa noite, Alan. Gostaria de perguntar para o Pedro quais as diferenças de cultura das empresas em outros países das empresas do Brasil. Se sim, o que mais agradou e o que mais foi desafiador?
Tá, vamos lá. Eu acho que as diferenças culturais, elas são mais baseadas no tipo de empresa exatamente do que no país. Porque, assim, aqui no Brasil, eu já trabalhei bastante em startups no início da minha carreira. Depois, num certo ponto, eu comecei a trabalhar num banco muito grande. E fiquei lá durante 3 anos, depois eu fui para a Áustria. E eu percebi que, assim, empresa grande tem cultura de empresa grande, empresa pequena tem cultura de empresa pequena. E independente do país, sempre tem bastante similaridades entre cultura de empresa grande e cultura de empresa pequena. Uhum. Agora, as diferenças culturais de país, assim, tem bastante. Eu acho que o que mais me impactou no início foi a diferença da maneira mais direta de se comunicar. Então, a comunicação era muito, assim, muito direta, assim, sabe? Aqui, às vezes, a gente vai falar uma coisa e a gente dá mil voltas, assim, para falar. Lá, eles falam, assim, na lata, assim, então, isso aqui tá ruim. Tipo isso. Assim.
Para mim é grosso, para ele é prático.
Vou tentar dar um exemplo. Eu não sei se a galera tá familiarizada, mas dentro do mundo da programação, a gente tem uma coisa chamada pull request. Imagina que um pull request é assim, tem aquela versão do Instagram que está em produção. Aí eu, desenvolvedor, vou adicionar uma feature. O que, que eu faço? Eu copio aquela versão para o meu computador, faço as alterações no código, e aí eu tenho que mandar ela de volta lá para a produção. Esse processo de mandar de volta, ele é intermediado, tem, digamos, uma barreira aí, que é você pedir para outra pessoa do seu time revisar aquilo que você fez. É um peer review, como se fosse um artigo científico. Sim. Então, você vai lá, abre um pull request e alguém tem que ir lá e revisar o seu código. E eu me lembro, cara, que no Brasil, você nunca podia rejeitar o PR de alguém. Você podia fazer um comentário assim, você podia falar que tinha que mudar alguma coisa. Mas, assim, o brasileiro tem aquela cordialidade, aquela coisa assim. Então, né, por essa parte não tá tão legal, a gente poderia... E lá, quando eu cheguei lá, eu abria pull request e aí, rejeitado. Só que tá ruim. Era tipo assim, sabe? Uma frase assim, eu ficava, caramba, será que esse cara gosta de mim? Será que ninguém gosta de mim? Será que eu tô fazendo errado? Mas eu percebi que eles eram assim com todo mundo, assim, que era normal. E para eles não era só normal, assim.
Well, falando que o seu trabalho é ruim, que o seu esse trabalho seu foi ruim, não que você é uma pessoa ruim.
Exatamente. Exatamente. E, cara, isso foi... Eu me lembro que eu ficava bem, assim, bem bolado no início dos primeiros meses de empresa, assim. Mas depois eu meio que aprendi. Mas era muito, muito engraçado. Aqui no Brasil, você rejeitar o pull request de alguém era, tipo assim, você... É inimigo daquela pessoa, assim, sabe? Você não gosta da pessoa.
E lá, você aprendeu, não, entendeu ou aprendeu a fazer também?
Não, aprendi a entender, a fazer. Hoje em dia... inclusive, hoje em dia, uma das coisas que eu mais faço é isso, né? Ler código das pessoas e aceitar. Mas qual era a última parte da pergunta mesmo? Tinha outra coisa, né, que ele falou.
Sim, o que mais agradou e o que mais foi desafiador? Dessas diferenças culturais.
Eu acho que é a mesma coisa, assim, o que mais agradou também é o mais desafiador, porque eu acho muito bom esse tipo de comunicação, eu acho que faz o trabalho ficar mais enxuto e tira um pouco desse sentimentalismo, digamos assim, e ao mesmo tempo eu acho muito desafiador, porque quando você não está acostumado com isso, você pode acabar levando para o coração, né? Mas uma vez que você entende, aí é bem... Hoje, eu acho que se eu fosse trabalhar numa empresa brasileira de novo, eu teria dificuldade de me adequar ao modus operandi, seja legalzinho com todo mundo, entendeu?
É que a coisa, alguém falou que tá legal, será que tá legal mesmo? Você nunca sabe, né?
É verdade.
Ai, ai. Ó, teve um comentário aqui também da Vivi. A Vivi é uma das minhas mentoradas também da área de tecnologia. Então, entender que a modalidade remota não é para todos. Infelizmente, o melhor cenário é nos conhecermos o bastante para entender qual modalidade vamos poder entregar o nosso melhor. Eu trabalho no remoto, já criei minha rotina, mas sei que o híbrido, para mim, seria melhor. E líder nunca teve essa sensação. É muito estranha e satisfatória, né? Você já trabalhou como na tecnologia em todos os modelos, né?
Sim. Já trabalhei no escritório, já trabalhei no híbrido e no remoto, sim. Para mim, eu acho que o melhor é o remoto, mas eu confesso que eu sinto um pouco falta da conversa de escritório, assim, da amizade, de ter pessoas por perto, mas aí eu tô tentando construir isso de outras formas na minha vida, né? Mas para trabalho, assim, tendo em vista produtividade, coisas relacionadas no trabalho, sem dúvida, eu sou muito mais produtivo no remoto.
Entendi, entendi. E você acha que para outros desenvolvedores, você enxerga algum perfil de desenvolvedor que o remoto não funciona? Ou ele, em geral, funciona para todo mundo? Esse tipo de trabalho em específico?
Olha, eu acho que, assim, o trabalho do desenvolvedor de software, ele já é um trabalho que exige um pouco dessa coisa de você saber se autogerenciar e autogerenciar o seu tempo. Então, de toda forma, mesmo se você for para o escritório, raramente você vai encontrar uma empresa que tenha um gerente te passando tarefas todos os dias e vendo como, sabe, isso não existe. Então, você vai ter que gerenciar o seu tempo, você provavelmente vai ter uma grande liberdade para decidir o que fazer em cada momento. Então, aprender a gerenciar isso, você já vai ter que aprender, sim, de qualquer jeito. Agora, eu acho que para quem está no início da carreira, eu não sei se seria legal começar no remoto. Mas pode ser que seja uma coisa minha, porque eu comecei no escritório e eu tenho muitas lembranças de situações de escritório, de aprender, de estar com um cara experiente ali do seu lado, de ficar, sabe, perguntando e correndo atrás de conhecimento. Ah, fulano ali sabe, vai aprender com o ciclano. E eu não sei como transportar essa experiência para o remoto. Não sei se é possível transportar essa experiência para o remoto. É, infelizmente, a gente está entrando num período assim, do mercado de TI, que agora a gente está meio que num limbo para as pessoas que estão entrando na área. Porque a gente tem algumas pessoas bem experientes. É, tem a galera que já tem aí seus 30 anos de carreira, 20 anos de carreira, 10 anos de carreira, que estão ali legais, com a sua carreira estabilizada e tal. E a gente tem a IA, que agora já está basicamente no mesmo nível do que um programador iniciante. Então, uma empresa, ela pensa assim, eu posso empoderar meu desenvolvedor com IA, pagar um copilot aqui para a galera, para todo mundo começar a usar a inteligência artificial, evangelizar isso, né? Porque desenvolvedor tem que ser convencido, ele não vai usar só porque você quer. Evangelizar isso aí para a galera e fazer a galera começar a usar. E aí você tem um ganho de produtividade, porque a IA vai começar a fazer muitas daquelas tarefas mundanas que você gastava seu tempo. Mas aí, cadê o júnior, sabe? E cadê o dev? E aí, se você não contrata o júnior, como ele vai aprender, sabe? Então, assim, é bem difícil. Agora, eu não sei se seria legal, uma experiência legal para quem está começar já no remoto. Eu acho que um híbrido ou escritório seria melhor, na minha opinião.
E você acha que essa onda de layoffs que teve em todo mundo aí tem impactado muito também essa entrada do júnior, já que, de certa forma, tem disponível alguém que não seja tão júnior no mercado? E antes eu precisava meio que contratar e formar porque não tinha ninguém?
É, claro, né? Claro que as coisas ficam mais difíceis, mas assim, também não é nada impossível, assim, você estudar, tentar se destacar ali, você consegue entrar no mercado, não é impossível entrar no mercado de tecnologia, tem um monte de gente que entra aí, exige bastante dedicação, mas dá. Os layoffs, cara, eu acho que foi mais uma correção, né? Porque o que estava acontecendo no mercado de TI durante a pandemia foi, assim, uma verdadeira festa do caju, né? Tinha muito dinheiro entrando no mercado, muito investidor dando dinheiro, assim, sabe? Qualquer coisa que você falava que tinha cripto no seu... Eu estou fazendo qualquer coisa, você só fala cripto. Cripto, os caras te dão dinheiro, assim, sabe? Agora é inteligência artificial. Qualquer coisa que você fizer, mesmo que a inteligência artificial não faça sentido nenhum no seu negócio, você tem que colocar lá, porque o investidor vai ver e vai querer te dar dinheiro porque você está colocando inteligência artificial. E eu acho que a crise meio que deu uma ajustada. Mas não está exatamente em crise o mercado. Assim, tem emprego, tem trabalho, as coisas estão acontecendo. Só foi ajustado, assim, né? E tinha muita gente entrando na área. E aí foi um efeito cadeia, né? muita empresa contratando de baseada, gera um monte de influenciador vendendo curso, prometendo 6 meses você vai ser sênior, que gera um monte de gente gastando, comprando curso, que a pessoa vai, faz o curso, termina o curso, percebe que não é sênior, e aí não tem mais vaga, e aí todo mundo fica frustrado. Mas, assim, eu não diria que o mercado está em crise, ou está ruim. Tem emprego, assim.
Entendi. E alguém... Pip da massa. Alguém que foi colega de colégio meu, mas eu não sei quem é. Grande colega do Batistão. Quando eu estudei no Colégio Batista, em Belo Horizonte, muitos anos atrás. Obrigado. Mas, e Pedro, você acha... Ó, o Alisson, o eterno trolho. Grande amigo. Tempo que todos nós tínhamos nosso apelido.
Pois é. E olha só, isso é uma coisa brasileira, sabia? De botar apelido.
Lá ninguém bota apelido. Hoje em dia não pode mais. Hoje em dia é bullying.
É. Mas, pô, todo escritório que eu trabalhei, eu sempre tive apelido. Todo mundo tinha apelido. Lá na Europa, ninguém bota apelido em ninguém. É uma coisa bem, eu acho, até desrespeitosa, eles entenderem.
Uhum. Ah, entendi. E conta uma coisa. A gente estava falando aqui da inteligência artificial. Na sua visão, os desenvolvedores vão acabar porque a inteligência artificial vai tomar conta de tudo? Qual que é a sua visão aí de médio e longo prazo?
Olha, eu não tenho bola de cristal e eu não tenho como saber o que vai acontecer, né?
Mas, assim,
eu acho que não. Eu acho que não. Porque, bom, o que a IA consegue fazer hoje... É ainda bem distante do que um desenvolvedor de verdade é capaz de fazer. A IA é muito boa para gerar aquele pontapé inicial do projeto. Por exemplo, hoje em dia, se eu fosse criar uma empresa de tecnologia do zero, eu acho que eu usaria muito IA para validar a minha ideia. Porque com IA eu consigo criar um site em 5, 10 minutos, colocar um link de venda lá, que depois redireciona para o WhatsApp, sei lá o quê. Uhum. Assim, o design vai ser tão bom quanto se um designer tivesse feito? Não. Uhum. O marketing, os call to actions vão ser tão bons, as copies, né, vão ser tão boas quanto se um copywriter tivesse feito? Não. Mas vai ser bom, vai ser, assim, alguma coisa ali para você testar. E com código é a mesma coisa. Você quer começar um projeto, você consegue pegar uma IA e pedir para ela gerar um boilerplate inicial que já vai vir com página de login, que já vai vir com várias coisas assim, várias funcionalidades que você provavelmente quer ter ali. Só que uma vez que você começa a iterar sobre esse código, mudar e acrescentar e tirar coisas, aí a IA ela se perde muito para esse vai e vem, assim, de adicionar... Criar uma feature, iterar sobre um código existente é bem difícil ainda para IA. E também o que me faz pensar isso é que, pô, o limite da IA é nós, né? É o conteúdo que a gente gera. Então, assim, ela vai aprender de onde? Vai chegar uma hora que não vai dar mais.
Entendi.
Eu acho que a IA, a tendência maior é que ela se torne uma ferramenta, né? Algo que vai ser incorporado. Eu acho que se você é programador, você devia estar preocupado em aprender como usar ferramentas de IA, mas no sentido de melhorar, né, a sua performance, assim, te tornar mais produtivo, mas não que ela vai te substituir.
Uhum.
Tem um vídeo bem, bem legal sobre isso, de um influenciador chamado Fábio Akita, no YouTube, onde ele pega e mostra na prática. Ele começa fazendo um prompt para o ChatGPT, para gerar um código lá, para um formulário de upload de imagem. E conforme ele vai acrescentando mais funcionalidades nesse upload de imagem, fazendo a feature em si ficar mais complexa, o prompt da IA tem que ficar mais complexo também, porque você tem que pedir mais coisas. E chega um ponto...
Programando em camadas ali.
Chega um ponto que você olha para o prompt que ele escreveu e o prompt está tão técnico que só um programador escreveria aquele prompt, entendeu? Então, mesmo que você não esteja escrevendo um código assim, você ainda precisa ter todo o conhecimento técnico para saber aquelas coisas. Então, eu acho que não.
Eu, por exemplo, aqui, eu tenho meu passado na tecnologia muitos anos atrás. Então, eu sei um pouquinho. Então, por exemplo, muitas das coisas que eu coloco aqui no meu site são coisas que eu faço. Esses dias eu fui pedir ChatGPT para fazer um formulário para mim. Aí está falando assim, agora coloca tal coisa. Fui pedindo para colocar. No final das contas, uma funcionalidade básica que eu tinha pedido lá no início, ele se perdeu no meio do caminho, eu não faço ideia de onde. Eu tinha que jogar tudo fora. Eu também não fazia ideia de onde é que a coisa tinha se perdido. Eu sabia pedir algumas coisas, mas eu não sabia corrigir o que ele fazia.
É assim, para corrigir código é ainda um grande problema para IA. Então, assim, eu não acho que eu não estou preocupado assim, não está tirando meu sono, não, a inteligência artificial.
Entendi. E eu sempre trago aqui para as pessoas, independente de ser da área de tecnologia, que quem está com medo de perder o emprego para IA, provavelmente vai perder o emprego para alguém que faz exatamente o que ele faz e sabe usar a IA também.
É, eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? Eu acho que a IA vai, com certeza, ter um impacto, já tem, né? Tá tendo um impacto muito grande, assim, em diversos mercados, diversas áreas de conhecimento. E eu acho que isso na verdade, é uma oportunidade, né? Porque, poxa, hoje você tem a oportunidade de tentar incorporar a IA no seu trabalho e se tornar mais produtivo. Talvez isso gere ali um ganho de produtividade, uma eventual promoção, assim. Eu sou muito curioso. Eu acho que eu não entendo quando falo com as pessoas e as pessoas não tiveram nem a curiosidade de testar a IA, sabe? Esse fim de semana eu estava com uma amiga, ela ia postar uma foto no Instagram e pedir uma ideia de legenda. Falei, não sei, mas tem um amigo que sabe. Fiz um chat GPT ali e saiu umas legendas bem legais, né? Bem, para isso, o chat GPT é. E aí ela, nossa, como que você faz isso? Ó, chat GPT. Como você não testou, hein, cara? Como que você não.
Nem experimentou.
Tenta, seja curioso, fuça, vai aprendendo que vai dar bom.
Vai interagindo e com o tempo, com o uso, você mesmo já vai entendendo quando dá bom e quando não dá. Você mesmo vai entendendo o que que eu fiz de besteira para ele me devolver uma besteira.
E eu acho que para nós, programadores, é uma oportunidade muito grande, porque bom, todos esses motores de IA, quando você usa o ChatGPT, ali pela interface do ChatGPT, você pode também usar ele através da programação. Então, eu posso criar um aplicativo, eu posso criar um site, um app que use o ChatGPT por debaixo dos panos. Então, isso abre várias possibilidades de produtos que você pode construir, sabe? Por exemplo, você poderia, sei lá, pensa qualquer coisa que já existe, tipo iFood. Você poderia fazer uma interface de IA em cima do iFood, sabe? Só para evitar da pessoa ter que abrir o catálogo, sabe? Talvez esse seria uma boa ideia de app, assim. Então, tem muita oportunidade. Eu acho que agora, nesses próximos 2, 3 anos aí, quem montar nesse cavalo aí vai ganhar uma grana.
Eu também acho. Também acredito muito nisso. Pedro, para a gente caminhando aqui para o nosso final, acho que a pergunta que não quer se calar. Alguém da área de tecnologia, principalmente, que é a área que você tem maior domínio, tá, que quer seguir o mesmo caminho do Pedro e também conseguir uma oportunidade para ganhar em euro, para poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e escolher estar em qualquer lugar, inclusive em Florianópolis, que é uma ótima escolha. O que essa pessoa precisa se preparar? O que caminho que ela tem que seguir? E, enfim, você conseguiria dar alguns passos iniciais para quem quer começar a traçar esse caminho também?
Sim, bom, vamos lá. Eu acho assim, para você se aventurar no mundo das vagas internacionais, é bom que você já tenha alguma experiência, não que seja impossível para um cara júnior conseguir assim o primeiro emprego já uma vaga internacional, mas é mais difícil. Então, se você já tem alguma experiência, já tem alguns anos de experiência na área, é mais fácil. Então, se você ainda não está, se você está ali nos seus primeiros 2, 3 anos de carreira, não grila com isso, continua no seu trabalho aí no Brasil, acumula experiência, aprende pra caramba. E aí, você tem que estar com as suas skills técnicas em dia. Assim, isso é o beabá do programador, né? A gente tem que estar sempre aprendendo. É, eu gosto de dizer que programação é uma profissão de prática, assim, é que nem cozinhar, sabe? Se você parar de cozinhar, se você é um cozinheiro profissional, parar de cozinhar um mês, quando você voltar, você não vai estar tão bom quanto você estava antes. Então, é estar sempre em contato com
coisa. De programação em Centura que eu fiz em 99 não serve para mais nada.
É, não. Não, 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 não. Tem que estar sempre, sempre, sempre em contato com o código, é, separar uma porção de tempo do seu tempo livre para estudar e experimentar com novas coisas. E aí, cara, eu diria que o que vai fazer o diferencial mesmo, porque normalmente brasileiros são bons tecnicamente. Assim, eu trabalhei no exterior, trabalho com pessoas do mundo inteiro e, cara, o Brasil não perde nada nas skills técnicas. Já trabalhei com gente do Brasil muito bom, assim, muito bom tecnicamente, que não perde nada para os gringos, assim. É, o indiano, o chinês, cara, não tem essa. Programação é o cara que estudar e se dedicar, o cara vai aprender. A gente tem que parar com esses mitos de que, fulano tem um dom. Não, o dom dele é sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, normalmente, o brasileiro ele tá bem em dia com as skills técnicas. E aí, o que vai te diferenciar são as famigeradas soft skills. É você saber se comunicar, é você saber contar boas histórias, principalmente em entrevistas de emprego. Isso vai, assim, cara, isso vai... É a diferença entre, sabe, dia e noite. Porque... Você pode contar a mesma história do dia que você resolveu um bug em produção e salvou o dia do jeito A, ou você pode contar como se você fosse, sabe, o Superman, assim, e isso vai fazer muita diferença. Então, eu diria, dedique um tempo para estudar soft skills, dedique um tempo para estudar comunicação, e o básico, que infelizmente é onde o brasileiro se perde, é o inglês, né? Porque até deveria ser antes, né? Porque você saber se comunicar, para mim, já é um nível mais avançado do que saber falar a língua. Então, para você conseguir se comunicar e contar boas histórias em inglês, você precisa dominar a língua inglesa. Então, dominar a língua inglesa é o beabá. É, então, o beabá é isso. Você ter alguma experiência e tá em dia tecnicamente, né? Não é só tempo de carreira, é ser bom tecnicamente. É, sei lá, se você já tem ali seus 4, 5 anos de carreira, eu acho que já dá para tentar. E a segunda coisa, dominar o inglês, cara. Tem que falar inglês e aprender a realmente se comunicar em inglês, contar boas histórias. É o que vai te diferenciar ali na entrevista de emprego. Porque, assim, a parte técnica, você vai tirar de letra porque é a mesma coisa, assim, não muda. JavaScript. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, é a mesma linguagem. Qualquer linguagem, a linguagem de programação que você trabalha é a mesma em qualquer lugar do mundo. Isso é o legal da programação, uma linguagem universal. Agora, o que vai te diferenciar é você saber se comunicar e mostrar essas skills para a pessoa que está te entrevistando.
É verdade.
Tem muito mais, né? Mas estou tentando resumir.
Não tem como aqui um papo rápido. Última pergunta aqui da gente passar o mapa inteiro, e até porque para cada situação também vão ter suas diferenças, né? Mas os pontos que você trouxe, acho que serve para o programador, e serve para o cozinheiro, e serve para o gerente de vendas, para qualquer um que quer buscar algo melhor, né? Eu quero trabalhar para o exterior, eu tenho que saber me comunicar lá naquele lugar que eu quero ir. Seja no Ceará, seja na Áustria. É. E saber contar boas histórias e me preparar tecnicamente para o trabalho que eu estou me propondo fazer. Então, acho que são pontos muito bons. Bom, Pedro, o que mais que eu não te perguntei que você gostaria de perguntar, que você gostaria de comentar, ou alguma coisa que você gostaria de contar?
Cara, só queria dizer que eu estou começando agora a deixar meu Instagram profissional, né? E eu pretendo começar a ajudar pessoas que querem seguir esse caminho do trabalho internacional. Então, estou estruturando um programa de mentoria e estou engatinhando ainda. Eu estou no momento...
Qual é o arroba do Instagram mesmo?
Pedro Aquino Dev. Pedro Aquino, A-Q-U-I-N-O, Dev, D-E-V.
Ah, maravilha. Aqui, vou colocar aqui embaixo aqui para quem... Ó, quem não viu, tá na tela.
Sim, então, cara, tô estruturando meu processo de mentoria e provavelmente precisarei de algumas cobaias aí, pessoas para testar. E quem quiser, tiver afim aí, manda uma DM lá, faz sinal de fumaça que vai estar rolando aí nos próximos meses.
Boa, boa. Vendo aqui através do vídeo, eu vi que tem um livro aqui que foi você que me deu de presente antes de você ir para a aula.
Muito bom esse livro. Esse livro muito é bom.
É, Bíblia, né? Bíblia do...
Se você não leu ainda esse livro, programador tem que ler, cara. Tem que ler.
Ah, não. Hoje em dia não é só programador, não. Hoje é todo mundo. Quem não conseguir entender pelo menos os conceitos básicos que estão ali, mesmo que não coloque o processo inteiro para rodar, entender como é que faz uma daily, como é que faz uma reunião de planejamento, como é que vai testando enquanto faz, está perdido. Não faz nada hoje em dia.
Verdade.
É. Bom, Pedro, então, obrigado pelo papo, obrigado pela disponibilidade de aceitar esse convite aí meio que em cima da hora, né? De um lançamento, eu tô com um desafio aqui durante a semana inteira, e semana que vem vou abrir vagas para as mentorias também. Essa semana, na correria, te chamei aqui, você topou na hora. Obrigado mesmo pela disponibilidade.
Eu que agradeço e bora para cima. Cara, muito bom, foi muito bom, papo muito legal. Gostei bastante.
E quem nos ouviu que estiver aqui por Santa Catarina, Florianópolis, dá um oi aí, que eu e o Pedro estamos por aqui para a gente tomar um café, tomar uma cerveja, qualquer coisa do tipo.
Bora, bora.
Valeu então, Pedro. Obrigado. Valeu. Quem ficou com a gente aqui até o final. E mandem um oi aqui, mandem um oi para mim, mandem um oi para o Pedro. Quem está vendo por uma gravação, ouvindo por uma gravação, que depois vai estar disponível também no Spotify, em todas as redes. Quem está acompanhando por aqui, entra em alampimenta.com.br, que consegue assinar o canal. Enfim, não tem motivo para não perder. Ó. A Vivi agradecendo, acompanhou aqui desde o início. Então, valeu Pedro, valeu todo mundo. E vamos que vamos. Obrigado.
Valeu.
Até mais. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Tchau.
Nós, os decisores corajosos, acreditamos na força indomável da liderança visionária para navegar pela incerteza da era pós-digital. Compreendemos que o futuro pertence àqueles que se atrevem a desafiar o convencional, a abraçar o risco e a transformar a incerteza em oportunidade. Somos defensores da inovação, não apenas com o meio de superar desafios, mas com um estado de espírito. Rejeitamos a noção de que sempre fizemos tudo assim é suficiente. Em vez disso, buscamos incansavelmente novas maneiras de pensar, agir e liderar. Acreditamos que a verdadeira liderança é medida não pelo número de seguidores, mas pelo impacto que criamos e pelas mudanças positivas que inspiramos. Liderança é influência. Cada um de nós tem o poder de influenciar mudanças significativas, independente de nossa posição ou título. Valorizamos a coragem sobre a conformidade, a ação sobre a hesitação. Estamos comprometidos em tomar decisões corajosas, mesmo diante da incerteza, porque é na incerteza que as maiores oportunidades são encontradas. Reconhecemos a importância da agilidade cognitiva, da resiliência emocional e da adaptabilidade estratégica. Estas não são apenas habilidades a serem desenvolvidas, mas fundamentos sobre os quais construiremos nossa abordagem, a liderança e a tomada de decisão. Acreditamos na força da diversidade, da inclusão e da colaboração. Sabemos que as melhores ideias surgem da convergência de diferentes perspectivas, experiências e habilidades. Juntos somos mais fortes, mais criativos e mais capazes de enfrentar os desafios do amanhã. Comprometemos a liderar com empatia, a ouvir ativamente e a comunicar com clareza. Entendemos que a empatia é a chave para construir equipes engajadas e leais, e que a comunicação eficaz é essencial para a liderança influente. Estamos dedicados ao aprendizado contínuo e ao desenvolvimento pessoal e profissional. O mundo está em constante evolução, e permanecer estagnado é retroceder. Portanto, buscar incansavelmente expandir nosso conhecimento, habilidades e perspectivas. Juntos, somos os decisores corajosos. Estamos moldando o futuro do trabalho, da liderança e dos negócios. Estamos criando um legado de inovação, impacto e inspiração. Nosso compromisso é com um mundo onde cada decisão corajosa abre caminho para novas possibilidades, transformando não apenas nossas organizações, mas a sociedade como um todo.